Olá pessoal, eu sou Leonardo Vieira e esse é mais um vídeo para o canal do curso Profenem aqui no YouTube. Na aula de hoje nós falaremos aqui abordaremos sobre uma temática de história, abordando sobre o Egito Antigo e o Reino de Kush, ok? Então, vamos lá. Bom, iniciaremos falando sobre o Egito Antigo, abordando as relações entre natureza e cultura para o desenvolvimento, para o surgimento, para o afloramento da civilização egípcia, ok? Bom, gente, cabe a gente destacar que a sociedade do Egito Antigo, ela se desenvolve no norte da África, às margens de um dos maiores rios do planeta, né? Notadamente o rio Nilo. Segundo diversas pesquisas arqueológicas, essa região ela teria sido habitada por hominídeos desde o período paleolítico, tá? Na época das cheias, as águas do Nilo inundam as suas margens, depositando no solo grande quantidade de húmus, né, que é uma matéria orgânica, que faz com que o solo se torne fértil, né, para a prática da agricultura. Tá? Então, quando o rio inundava, ele depositava grande quantidade de húmus, né, às margens aí do seu leito. E quando o rio retornava ao nível normal, o solo inundado estava fertilizado com essa matéria orgânica, o que favorecia o crescimento das plantas e, portanto, da atividade agrícola. Okay? Com as inundações periódicas do Nilo, o vale onde se concentrava a população do Egito Antigo costuma ser comparado a uma espécie de oásis. Tá? O historiador grego Heródoto, que visitou o Egito lá por volta do século 5 a.C., eles chamavam o Egito de uma dádiva do Nilo, isto é, o Egito era um presente do Nilo. Essa célebre frase pode nos levar, né, a pensar que na existência da sociedade egípcia, os atributos da natureza foram mais importantes que o trabalho dos egípcios. No entanto, como apontam alguns historiadores, é preciso que nós pensemos que trabalho e organização foram os ingredientes principais da civilização egípcia. Tá? O rio em si, ao mesmo tempo em que fertilizava, ele também inundava. Assim, por exemplo, uma inundação muito pequena era insuficiente para o cultivo agrícola, para a prática da agricultura, que podia provocar escassez de alimentos. Já uma inundação muito grande causava destruições. Né? Então, para evitar, né, esses extremos, os egípcios eles tiveram que erguer diques e barragens para proteger vilas e casas das inundações mais violentas, ao mesmo tempo em que eles desenvolveram técnicas de armazenamento de água, tá? Para utilizar em épocas mais secas, né? Quando as cheias do rio eram insuficientes para a prática agrícola. Okay? Então foi com o desenvolvimento desse sistema que os egípcios dominaram em certa medida as águas do Nilo. E assim eles conseguiram plantar e obter colheitas abundantes. Isso aí mostra que o desenvolvimento da civilização egípcia ele não se explica somente em função dos fatores naturais. Esse desenvolvimento é fruto da interação do ambiente natural com o trabalho humano. Beleza? Bom, gente, e aí nós temos o Baixo e o Alto Egito. Né? O Egito, diferente da Mesopotâmia, ele se tornou, né, o seu processo de urbanização, de revolução urbana, ele se dá ao mesmo tempo em que ocorre uma unificação das cidades aí egípcias às margens do Nilo. Tá? Desde 5 mil anos antes de Cristo, o Egito ele era habitado por povos que viviam em clãs, né, os chamados nomos. Esses povos eles praticavam a agricultura e dominavam a técnica da cerâmica. Mais tarde, eles desenvolveram também a metalurgia. Pesquisas arqueológicas levam a crer que, provavelmente, a necessidade de enfrentar problemas comuns, como abrir canais de irrigação, construir diques, organizar melhor a atividade agrícola, levou parte desses nomes, desses clãs, a se reunir em aldeias. Esse processo de unificação das aldeias prosseguiu, formando cidades que também se reuniram e deram origem a dois reinos. Tá? O chamado Baixo Egito, situado ao norte na região mais próxima ao Mar Mediterrâneo, onde o rio Nilo forma um grande delta de terras muito férteis, e o chamado Alto Egito, que é situado ao sul do delta, a partir da cidade de Mênfis, onde as terras férteis constituíam uma estreita faixa ao longo do rio. Nas áreas não atingidas pelas enchentes, o solo era árido. Tá? E aí, por volta de 3.100 anos antes de Cristo, nós temos a unificação desses dois reinos. Né? Os governantes do Alto Egito irão conquistar o Baixo Egito, né? Unificando esses dois reinos, que passam a ser comandados por um rei, que será conhecido como Faraó. Ok? Então aqui nós temos, eu tenho um mapa aqui para vocês. Essa região aqui em bege era o reino do Baixo Egito. Essa região aqui mais ao sul, do delta do Nilo aqui, em bege claro, era o Alto Egito. Essas áreas aqui em verde, né, nas margens do rio Nilo, eram terras férteis. Ok? E aí, a partir de 3.100 anos antes de Cristo, nós teremos a unificação desses dois reinos aqui, formando aí o reino do Egito, beleza? Bom, gente, o período dinástico, né? Vamos entender aqui alguns períodos aqui da história egípcia, né? Que vai se dar aí a partir da unificação dos reinos do Alto Egito e do Baixo Egito. Né? No decorrer de mais de 3 mil anos de história registrada, cerca de 3.100 a.C. até o ano de 30 a.C., o Egito ele alternará períodos de centralização e descentralização do poder político, atravessando períodos de prosperidade, fases de crise econômica, guerras internas e invasões. Os egiptólogos eles costumam dividir a história do Egito Antigo em diversos períodos, chamando os três principais de Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Tá? O Antigo Império, que segundo essa periodização teria durado de cerca de 2.600 a 2.040 a.C., tem a sua capital na cidade de Mênfis. Né? Nesse período houve forte centralização política com os faraós e a montagem de uma eficiente estrutura administrativa. Nesse período é que foram construídas grandes pirâmides, com destaque para as dos faraós Kelps, Kéfren e Miquerinos. Tá? Por volta de 2150 até 2040 a.C., os faraós perderam poder para os governantes das províncias. O final desse período foi marcado pela descentralização do poder, distúrbios sociais e instabilidade política. Tá? Bom, o período do Médio Império, que teria durado aí cerca de 2040 a 1150 a.C., se caracteriza pelo fato de que os representantes da nobreza da cidade de Tebas conseguiram reprimir as revoltas locais dos governantes das províncias e nesse interim os faraós recuperam e centralizam o poder. Esse período se caracteriza pela estabilidade política e prosperidade econômica. Por volta de 1750 a.C., a região norte do país será invadida pelos Hicsos, que era um povo de origem asiática, que irão se estabelecer na cidade de Avaris, né, tornando aí a sua capital. Os Hicsos eles detinham tecnologia militar superior dos egípcios. Utilizavam o cavalo em carros de combate e armas de bronze. Eles permanecerão quase dois séculos aí no Egito. Ok? E, por fim, nós temos o período do Novo Império, que compreende cerca de 1550 a 1070 a.C. Né? A nobreza de Tebas conseguiu novamente restaurar a unidade política do Egito, expulsando os Hicsos do norte do Egito. Tá? E essa época será também conhecida como uma época de apogeu econômico, refinamento artístico e grande expansão militar do Egito. O final desse período será marcado por uma série de problemas, como revoltas, perdas territoriais, más colheitas e fome. Beleza? Bom, E por volta do século, né, depois do século 12 a.C., nós teremos o início do declínio do Egito. Né? O Egito ele será sucessivamente invadido por diferentes povos. Os historiadores indicam, por exemplo, que em 713 a.C. o Egito foi unido ao reino de Cush, ao sul, né, da segunda catarata do Nilo, que nós veremos a seguir. Por quase um século, os reis cuxitas, também chamados de faraós negros, governaram de maneira unificada a Núbia, nome pelo qual também era conhecido o reino de Cush, e o Egito. Posteriormente, em 670 a.C., chegaram os assírios, que dominaram o território egípcio por 8 anos. Após se libertarem dos assírios, os egípcios iniciaram uma fase de recuperação econômica e cultural conhecida como Renascimento Saíta, por ter sido impulsionada pelo soberano da cidade de Sais. No entanto, essa prosperidade ela não será duradoura. Né? Em 525 a.C., o Egito será conquistado pelos persas. Quase 2 séculos depois, será a vez dos macedônios comandados por Alexandre Magno, que derrotarão os persas. E, finalmente, em 30 a.C., o Egito será dominado pelos romanos, encerrando aí a civilização egípcia da maneira como era conhecida até então. Ok? Bom, falaremos um pouquinho agora sobre a sociedade egípcia. Né? A sociedade egípcia ela era formada por diferentes estratos sociais. Né? Ou seja, camadas sociais sobrepostas, fixas e de caráter hereditário. Ou seja, na sociedade egípcia não havia mobilidade social. Os estratos sociais, as classes sociais, eram fixas e determinadas pelo nascimento do indivíduo. E tinha caráter hereditário, ou seja, o camarada pertenceria àquela classe até o final de sua vida. Beleza? Os camponeses e artesãos compunham a maioria da população. Segundo alguns historiadores, havia também um grupo relativamente pequeno de escravos. Tá? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho a fundo o funcionamento dessa sociedade. Né? Bom, no topo dessa sociedade estava aí a figura do faraó. Né? O faraó era o rei supremo do Egito, considerado basicamente um deus vivo, responsável pela proteção e prosperidade de seu povo. Essa crença na condição divina do rei sofreu, no entanto, variações ao longo da história egípcia, ora sendo reforçada, ora enfraquecida. Então, gente, diferente na Mesopotâmia, em que os reis eles eram considerados como os representantes do Deus na Terra, no Egito, o faraó era considerado o próprio Deus encarnado. Né? Segundo a mitologia egípcia, o faraó era a reencarnação do deus Horus, filho de Osíris, dos deuses Osíris e Ísis. Okay? Então, de um modo geral, o faraó ele detinha autoridade religiosa, né, na qualidade de deus encarnado, e também concentrava autoridade administrativa, judicial e militar do Egito. Ele podia ter diversas esposas legítimas e um grande número de concubinas. Possuía a maior parte das terras do Egito e, ajudado por funcionários do governo e sacerdotes, ele exercia considerável controle sobre as atividades econômicas. Okay? Então, embora a maioria dos faraós egípcios fosse do sexo masculino, também houve casos de mulheres faraós. Tá? Entre essas mulheres podemos citar Cleópatra, né, mais famosa aí, né, que governou o Egito entre 51 e 30 a.C., e Hatshepsut, que reinou durante o século 15 a.C. por aproximadamente 2 décadas. Okay? Bom, abaixo do faraó, né, a classe também mais privilegiada, eram dos nobres, sacerdotes e escribas, né? Formando aí uma poderosa elite aí no Egito Antigo. Faziam parte dessa elite aqueles que assumiam os cargos hereditários de administradores das províncias e de comandantes militares nos principais postos do exército. Entre a nobreza egípcia, distinguia-se a figura do tijat, termo geralmente traduzido por vizir. Né? O tijat era o chefe da administração e da justiça. Era uma espécie de primeiro-ministro encarregado de executar aí a vontade do faraó, né? O termo Tijat significava pessoa da cortina, ou seja, aquele que conhece os segredos do faraó, porque foi admitido do outro lado da cortina do poder e guarda o silêncio fechando a cortina, beleza? E nesse extrato social, também havia os sacerdotes que presidiam as cerimônias religiosas e administravam o patrimônio dos templos, desfrutando da riqueza proveniente aí das oferendas feitas pelo povo. E, por fim, né, nós damos destaque aos escribas, né? Os escribas eram funcionários do governo que conheciam a escrita egípcia e tinham diferentes graus de prestígio e poder. Uma de suas funções era visitar as províncias e os campos para cobrar tributos e fiscalizar os serviços de construção de canais, diques, estradas, templos e pirâmides. Ok? Bom, logo abaixo dessa classe privilegiada, nós temos aí os camponeses, né? Os camponeses e artesãos que formavam aí a maioria da sociedade aí, dessa sociedade egípcia, tá? Os camponeses, que também eram chamados de felás, realizavam diversos tipos de trabalho, né? Na agricultura, os principais produtos cultivados por eles eram o trigo, usado para fazer pão, a cevada, usada para fazer cerveja, e o linho para a confecção de tecidos. Eles dedicavam-se também à plantação de legumes, verduras, uva para fazer vinho e de frutas variadas. Além disso, eles criavam também animais como bois, asnos, carneiros, cabras, porcos, gansos, patos e posteriormente, né, principalmente após a invasão dos Hicsos, a criação de cavalos. Contudo, para a maioria da população, a carne era um alimento de luxo. E os mais pobres só consumiam em ocasiões especiais. Okay? As atividades agropastoris eram complementadas pela pesca, que podia se realizar no rio Nilo, nos pântanos e nos canais, bem como pela caça. Tá? Os camponeses viviam em aldeias e eram obrigados a entregar parte da colheita do rebanho como tributo aos moradores do palácio do faraó e aos sacerdotes dos templos. Nos períodos em que diminuíam os trabalhos no campo, geralmente na época das cheias, muitas vezes eles eram convocados para trabalhar de forma compulsória em obras como a construção de palácios, templos, pirâmides, dentre outras construções. Beleza? Junto aos camponeses, nós tínhamos também a figura dos artesãos, né? No Egito Antigo, havia artesãos de qualificações diferentes. Havia aqueles que produziam artigos de luxo, né? E que trabalhavam geralmente nas oficinas urbanas, muitas vezes instaladas nos templos e palácios. Eles confeccionavam peças de ouro e vezaria, ou seja, trabalhadas com ouro, peças trabalhadas com ouro, como joias, né? Relíquias, vasos de alabastro ou faiança, né? Alabastro. É uma espécie de pedra muito, muito fina, né, apreciada pelos egípcios. Confeccionavam também tecidos finos, dentre outros, né? Os artesãos menos qualificados, eles trabalhavam em oficinas rurais, produzindo tecidos rústicos, artigos de couro, vasilhas utilitárias e até alimentos. Então havia, sim, artesãos de ofícios variados, como ferreiros, carpinteiros, barqueiros, tecelões, ceramistas, ourives, padeiros e dentre outros, tá? Alguns artesãos se especializavam em trabalhos ligados ao sepultamento dos mortos. Eram os embalsadores e os decoradores de túmulos, né? Que geralmente eram pintores, escultores, metalúrgicos e por aí vai, ok? E por fim, né, abaixo ainda dos camponeses e artesãos, nós temos uma população escrava, né? Os escravos, eles formavam um grupo social numericamente muito pequeno diante do conjunto da população. Esse grupo era constituído em sua origem principalmente de prisioneiros de guerra. Eles trabalhavam em serviços variados, em casas, nas pedreiras, nas minas, nos campos, tá? As condições de vida desses escravos, elas variavam de acordo com o tipo de atividade que eles exerciam. Há indícios de que os escravos domésticos viviam melhor do que, por exemplo, os escravos das minas e das pedreiras, né? O escravo egípcio era considerado pessoa e não mercadoria desprovida de personalidade, né? É o que vai diferir principalmente a escravidão que era praticada e que será praticada em Grécia e Roma, que nós veremos aí em aulas futuras aqui no canal, beleza? O escravo ele podia adquirir a propriedade, testemunhar em tribunais, tá? O seu testemunho em tribunais tinha validade e ainda podia se casar com pessoas livres. Então, e talvez em razão dessas características, alguns egiptólogos, né, alguns historiadores que estudam a sociedade egípcia, considerem que não havia escravidão no Egito Antigo no sentido clássico aí do termo, né? Ou seja, o do escravo como categoria, como mercadoria, né, desprovido aí de personalidade, ok? Bom, agora falaremos um pouquinho sobre a cultura egípcia, né? A religião era um aspecto muito importante da vida no Egito Antigo, tanto que teve profunda influência nas atividades culturais desenvolvidas pelos egípcios, sobretudo nas artes. Isso não impediu, porém, que os sábios egípcios desenvolvessem vários conhecimentos científicos, tá? Então vamos começar aqui por compreender a religião egípcia, né? Bom, a religião egípcia ela era politeísta, né? Assim como seus contemporâneos da Mesopotâmia, ou seja, eles adoravam diversos deuses que simbolizavam forças e fenômenos da natureza. Em geral, essas divindades eram representadas com a forma de um animal ou mesclando a forma animal com a humana. Cada cidade costumava ter um deus principal, para o qual se erguia um templo. No antigo império, o deus Amon-Ra, que era o deus sol, era cultuado em todo o Egito. Entre a população, era grande a devoção por divindades como Osíris, que era o deus da vegetação, das forças da natureza e dos mortos, e Ísis, que era esposa e irmã de Osíris. E Horus, que era o deus do céu e filho de Ísis e Osíris, né, que era aí, encarnado pelo faraó egípcio. Okay? Então, para os antigos egípcios, crer nos deuses significava cultuá-los, ou seja, prestar-lhes homenagens oferecendo-lhes tributos. Foi por isso que se ergueram templos considerados a casa dos deuses, onde os sacerdotes encarregavam-se do serviço religioso. Acreditando que os deuses tinham os mesmos desejos humanos, os egípcios também lhes ofereciam bebidas, comidas e festas. A crença na condição divina do faraó desdobrava-se também em outras crenças, entre elas a de que o faraó tinha poder para controlar as forças da natureza em proveito de seu povo. O faraó teria, por exemplo, poder para provocar as cheias periódicas do Nilo que assegurariam aí boas colheitas. Okay? Bom, a relação do Egito Antigo com a morte talvez seja uma das características aí de maior destaque da cultura egípcia, né? Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte no reino de Osíris, né? Eles imaginavam que os mortos seriam julgados por esse deus e poderiam retornar ao mundo dos vivos se fossem absolvidos. No entanto, os seus corpos precisariam ser conservados. Então, eles desenvolveram, a partir desse princípio, dessa concepção, que eles desenvolverão a técnica da mumificação, ou seja, a técnica que permite a conservação, a preservação do corpo humano, protegendo-o do processo natural da decomposição. Ok? Havia diferentes tipos de mumificação, desde os mais simples e baratos até os mais caros e luxuosos, né? A população, né, que ocupava, né, as camadas mais baixas da sociedade egípcia, não tendo como arcar com os processos mais caros e luxuosos de mumificação, geralmente optavam pelos processos mais simples e baratos aí de mumificação. Beleza? Então, diferentemente das crenças mesopotâmicas, né, nos quais os mesopotâmicos se mostravam, né, indiferentes, pessimistas em relação à morte, à vida após a morte, a religião egípcia ela era otimista em relação à morte, encarada aí como uma forma de libertação do indivíduo. Ok? E aqui nós temos a imagem que representa o deus Osíris julgando um morto, após aí a sua morte, julgando se ele deveria, se ele teria permissão de retornar ao mundo dos vivos, ok? Bom, falaremos agora sobre a produção artística, né? Considerável parcela da produção artística do Egito Antigo será influenciada pela religião, ou seja, isso é observado, né, especialmente na arquitetura. O culto dos deuses levou à construção de belos templos, como o de Luxor e de Karnak, né? Os de maior destaque. E a crença na vida após a morte ocasionou a construção aí de grandes túmulos. Entre estes, os mais imponentes foram as pirâmides, cuja construção mobilizou mão de obra numerosa e que serviam de sepultura para os faraós e membros de sua família. Na região de Gizé estão as pirâmides dos faraós Quéops, Quéfre e Miquerinos, considerados assim exemplos de beleza e solidez. Os mortos de origem social mais modesta eram enterrados em sepulturas mais simples ou nas próprias areias do deserto. Nas artes plásticas, como na escultura e na pintura, além dos temas religiosos retratando divindades, havia também muitas representações do cotidiano, como cenas de colheita, pesca, pastoreio, navegação, prática de artesanato, dentre outros. Né? Aqui na imagem nós temos uma pintura que representa o deus Anubis preparando o corpo aqui de um faraó, né? Através do processo de mumificação. Bom, gente, a escrita egípcia, né? Assim como os sumérios, os egípcios desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita. Criaram sinais figurativos, os chamados pictogramas, para representar coisas e objetos, e sinais que sugeriam ideias, os chamados ideogramas. E, posteriormente, eles criaram os sinais, né, letras que representavam sons, os chamados fonogramas. Né? Bom, gente, cabe a gente destacar que até o início do século XIX, a história do Egito Antigo ela era uma incógnita, né? Ou seja, era praticamente desconhecida, pouco se sabia dessa civilização, justamente porque não se conhecia, né, o processo, a escrita egípcia. Né? Em virtude da impossibilidade da gente entender, compreender a escrita egípcia, a gente pouco compreendia aí da sociedade egípcia, né? Isso vai perdurar até mais ou menos o início do século XIX, né? Quando em 1799, soldados franceses invadirão o Egito, comandados por Napoleão Bonaparte, e encontrarão perto da cidade de Roseta um pedaço de pedra negra que ficará conhecido como Pedra de Roseta. Esse achado, né, será fundamental para se decifrar a escrita egípcia e a partir daí nós construirmos, né, nós conhecermos aí o funcionamento da civilização egípcia. E por que essa pedra de Roseta ela será importante? Porque nela havia três tipos de inscrições, né, textos escritos em três sistemas de escrita diferentes, em grego, em escrita egípcia sagrada, os chamados hieróglifos, e em escrita egípcia simplificada e mais popular, que era o chamado demótico. Então, comparando o texto em grego antigo, que era uma língua conhecida, com as versões da escrita egípcia, o orientalista francês Jean-François Champollion, ele conseguirá decifrar os hieróglifos egípcios em 1822, abrindo-se então uma enorme porta para o conhecimento da história do Egito Antigo. Beleza? Então é por isso que essa pedra de Roseta aqui na imagem ao lado, ela é fundamental, ou melhor, ela foi fundamental para que nós pudéssemos conhecer aí a história da civilização egípcia, já que ela permitiu, né, através da comparação de sistemas de escrita diferentes, decifrar a escrita egípcia, os hieróglifos egípcios, e aí nós podemos assim conhecer de forma mais detalhada a história aí da civilização egípcia, ok? Bom, a ciência egípcia, né, também chamada de ciência aplicada, né? Os egípcios, eles desenvolveram um tipo de saber voltado principalmente para a resolução de problemas práticos e concretos. Esses conhecimentos serão absorvidos e relaborados por outros povos, como os gregos e os romanos. Então vejamos a seguir aqui alguns exemplos, né? Na química, a manipulação de substâncias químicas alcançará grande desenvolvimento no Egito e dará origem à fabricação de diversos remédios e composições. Na matemática, as transações comerciais e a administração dos bens públicos irão exigir a padronização de pesos e medidas, mediante o sistema de notação numérica e de contagem. Desenvolve-se assim a matemática, incluindo aí a álgebra e a geometria, que também serão úteis no cálculo necessário à construção de grandes obras arquitetônicas, como os templos e as pirâmides. Na astronomia, para a navegação pelo mar Mediterrâneo e as atividades agrícolas, os egípcios eles se orientavam, né, pelas estrelas. Então, a partir disso, eles fizeram mapas do céu, enumerando e agrupando as estrelas em constelações. E na medicina, a prática da mumificação contribuirá para o estudo do corpo humano. Alguns médicos acabaram se especializando em diferentes partes do corpo, como olhos, cabeça, dentes, o ventre, por aí vai. Beleza? Então, essas são as grandes características aí da cultura egípcia. Tá? Bom, gente, agora nós vamos falar um pouquinho sobre um reino que vai se desenvolver ao sul do Egito, onde hoje se concentra, onde hoje está localizado o Sudão, que era grande rival do Egito nos tempos antigos, que é o reino de Cush. Né? O reino de Cush ele se desenvolverá por volta dos séculos 8 e 6 a.C., na região que ficará conhecida como Núbia. Né? Daí também esse reino também ser conhecido como o reino da Núbia. Para os antigos egípcios, Núbia referia-se à terra do ouro, né? Já que a região era muito rica nesse metal precioso, né? O que vai contribuir para a formação de uma grande civilização aí nessa região. Okay? Então, como já dito, atualmente grande parte dessa região localiza-se no que é hoje o Sudão. Tá? O reino de Cush ele tinha como capital inicialmente a cidade de Kerma. Depois a sede do governo desloca-se para Napata e posteriormente para Meroé. Ao longo da história, as relações entre o reino de Cush e o Egito foram marcadas por instabilidades, alternando-se períodos de paz e cooperação e de guerras e turbulências. Em certas fases, o povo cushita esteve submetido aos faraós egípcios. Em outros momentos, os cushitas, por meio de seus faraós negros, dominaram o Egito. Eles representaram a 25ª dinastia do Egito Antigo. Entre os faraós negros, podemos destacar Kashita, Pianke, Shabaka e Taharka. No século 7 a.C., quando os assírios invadiram o Egito, terminou também o período de dominação cushita na região. Estudos indicam que, posteriormente, quando os egípcios recuperaram sua autonomia, provavelmente eles atacaram a cidade de Napata, então a capital do reino de Cush. Com isso, eles forçaram o deslocamento da sede de Cush para Meroé, que era uma cidade situada mais ao sul de Napata. Com o término do domínio cuxita sobre o Egito, supõe-se que os egípcios destruíram os vestígios desse período. Pesquisas arqueológicas encontraram muitas estátuas de faraós negros destruídas naquela época. O declínio de Cush é assunto controverso. Historiadores consideram que o reino foi invadido pela civilização de Axu no ano de 350 d.C. Bom, gente, cabe a gente destacar aqui, né, que o reino de Cush, ele era vizinho do Egito, né, um reino também muito rico, muito poderoso, né, que chegou a rivalizar com o Egito em diversos momentos, mas ao contrário do Egito antigo, a história dessa civilização do Cushita, né, ela é pouco conhecida justamente pelo fato de que essa civilização desenvolveu um sistema de escrita próprio, e esse sistema de escrito próprio, até hoje, até os dias atuais, né, até o momento em que essa aula é gravada, né, esse sistema de escrita ele não foi decodificado, ele não foi decifrado. Né? Então, as principais fontes para o estudo dessa população, dessa civilização, são fontes iconográficas, né, que como toda fonte iconográfica, ela está sujeita à subjetividade, né? Ela não tem como você construir assim, um conhecimento mais próximo da realidade possível, né? O que permite apenas a construção de hipóteses. Né? E aí a gente fica naquela questão do si. Né? Então as principais fontes são as fontes iconográficas produzidas por essa civilização e as fontes escritas produzidas pelos egípcios. Né? Como a escrita egípcia ela é conhecida, então ela se torna também uma fonte para o estudo da civilização cuxita, já que esse reino aí, o reino de Cush, ele tinha relações constantes com o Egito, seja de hostilidade, seja de cooperação. Tá? Mas aí a gente cai no problema que a história do, né, que as impressões sobre o reino de Cush, produzidas pelas fontes egípcias, né, elas não são fontes neutras, né, elas expressam o ponto de vista do povo egípcio em relação aos cuxitas. Né? Então, a gente não consegue ter aí uma visão da civilização cuxita sobre si mesmo. Tá? Então, em razão da impossibilidade da gente não conhecer aí o sistema de escrita da civilização cuxita, ainda hoje não ter sido possível a decifração dessa escrita, a história dessa civilização é pouco conhecida. Né? Como era do Egito Antigo até o início do século XIX, quando a descoberta da Pedra de Roseta permitiu-se decifrar os hieróglifos egípcios e a partir daí construirmos um conhecimento aí sobre a civilização egípcia. No caso do reino de Cush, isso ainda não foi possível. Ok? Bom, aqui eu tenho para vocês um mapa que mostra que o reino de Cush, localizado aqui ao sul do Egito, né? E aqui nós temos aqui essa região. Aqui nós temos as principais cidades, né? Note que eles ficam, o reino da Núbia fica abaixo da primeira catarata, né? Eu tinha falado segunda catarata, mas é abaixo da primeira catarata do Rio Nilo, tá? E se estende aí ao sul, compreendendo parte do que hoje nós conhecemos como Sudão. Aqui são as cidades mais importantes, que foram as capitais desse reino ao longo de sua história. Então aqui nós temos Kerma, a primeira capital, que depois a sede será transferida para a cidade de Napata, e depois com o ataque egípcio nós temos a transferência aí para a cidade de Meroé, que fica aqui ao sul, mais ao sul da cidade de Napata. Ok? Bom, gente, aspectos sociais, né? O que as fontes históricas hoje, né, disponíveis nos permitem conhecer sobre o reino de Kush, né? Bom, no que concerne aos aspectos sociais, houve trocas culturais expressivas decorrentes dos contatos interafricanos entre egípcios e cuxitas. Tá? Esse intercâmbio manifestará-se, né? Se manifestará no artesanato, na escultura, na arquitetura, na religião, nas técnicas militares e na escrita. Em termos de produção agrícola, os cuxitas cultivavam cevada, sorgo, trigo, linha, dentre outros. Dedicavam-se também à pesca e à criação de animais como bois, ovelhas e carneiros. Nas cidades, destacava-se o comércio de ouro, marfim e peles de animais. Pesquisas arqueológicas continuam revelando o acervo cultural das cidades cuxitas. Além de centros administrativos e religiosos, essas cidades eram lugares onde se desenvolvia uma série de atividades econômicas, como a fundição do ferro, a ourivesaria, a fabricação de móveis e utensílios agrícolas, a produção de armas e de instrumentos musicais, como tambores, harpas e flautas, dentre outros. Ok? É importante a gente destacar também que na Núbia, no reino de Kush, na Núbia, algumas mulheres desempenharam importantes papéis no reino de Kush. As chamadas rainhas-mães, por exemplo, ocupavam-se da administração civil, do comércio, dos exércitos, da religião e estabeleciam relações diplomáticas aí com reinos vizinhos. Beleza? Então essas são algumas características aí, alguns aspectos. Que as fontes atuais permitem-nos, né, conhecer sobre esse reino de Kush atualmente. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Encerramos aí mais uma aula aqui para o canal do curso Proferindo no YouTube. Né? Mais uma vez eu peço para vocês que gentilmente dê um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ok? Ajude aí o Proferindo a dar aquele up aqui no YouTube. Beleza? Então, gente, vejo vocês aí em uma próxima oportunidade. Um forte abraço e até lá!